Tá daí, Diguinho?
Eu tô com dor de estômago, viu?
Nossa, então deve estar doendo o corpo inteiro, não é?
Exagerei na salada de tomate.
Nosso convidado é ator, é humorista, dublador, tem mais de 20 anos de TV e é um dos maiores imitadores do Brasil, Diguinho. Cusão.
Robson Bailarino!
Bailarino! Seja bem-vindo, Robson!
Boa noite, obrigado! Oh. Boa noite.
Bailarino, aqui no programa a gente tem o nosso próprio bailarino.
Sim.
Você conhece?
Bailarino
ali da câmera?
Ele é bailarino da câmera?
Ele é o bailarino da câmera. Aliás, por que te chamam de bailarino?
Por quê?
Porque quando eu vou falar, eu fazia assim, aí os caras falam...
Vai falar, gente, tá perguntando,
fazia
cara.
Assim.
O que é isso?
Quando eu falo, às vezes eu fico ansioso, eu fazia assim, os caras falavam, tá dançando aí.
Ah, mas bailarino faz assim?
Ai, bailarino faz assim?
É.
Ou seja, quando você vai falar, você desmunheca.
É.
Ah, desmunheca, meu Deus!
Viadinho! Peraí, eu tava escutando um negócio, desculpa.
Tá,
vamos
entendi.
Parar com isso, hein, Danilo?
Obrigadinho.
Vamos parar.
E por que que te chamam de bailarino?
Bom, o bailarino, ele continua até hoje, é uma homenagem ao nosso saudoso Valentino Guzzo, né? Após o meu início de testes de comerciais, a minha vida...
Valentino Guzzo é a vovó Mafalda.
Isso, exato. É muito carinho até hoje pela família dele, pelas filhas, a dona Cleusa também. Para de fumar, viu, dona Cleusa? Por favor, pelo amor de Deus.
Mas ela tem aquela voz de fumante?
Ela fala assim, meu filho bailarino.
Ela fala assim?
Assim mesmo. É uma homenagem ao Valentino Guzzo, após 1988. Inclusive, eu falo para as pessoas, eu tenho 31 anos de carreira. Ah, mas como 31 anos de carreira? É no ratinho para frente? Não. A parte ruim, entre aspas, foi ônibus, metrô, chuva, teste de comercial, eu não vou contar como carreira, vai ficar só a parte gostosa, que é do ratinho para frente.
Antes de aparecer no ratinho, que aliás, no ratinho,
isso.
Você usava uma roupa de bailarino.
Não entra nem no joelho mais hoje.
Não é? Você ainda tem a roupa?
Tem a própria, a original de 1997.
Vamos ver aí o bailarino no ratinho, cadê?
Eu não acredito!
Nunca vi coisa mais ridícula.
Balé, no Ratinho foi que você ganhou visibilidade nacional, mas você acabou de falar que sua carreira começou bem antes no metrô, no ônibus. O que você fazia no metrô e no ônibus?
O YouTube da época, hoje em dia, vê o meu trabalho, vocês podem assistir meu trabalho, YouTube, internet. O YouTube da época, Danilo, era fita de vídeo, aquela videocassete, VHS, mochila nas costas, ônibus e metrô. Esse era o YouTube. Você tinha que andar com tudo isso, levar em cada emissora. Eu entregava de emissora em emissora, cada emissora uma fita. A maioria também, claro, respeitando o trabalho, as pessoas têm os seus afazeres. A maioria não assistia, jogava a fita no lixo ou colocava numa gaveta.
Você era insistente.
Isso, eu andava com umas 10 fitas.
Quantos anos você tinha nessa época que você andava com uma sacola de fita?
Eu tinha 11 anos de idade.
E você já sabia que queria ser... Você queria ser apresentador, comediante? O que você queria ser?
Sim, porque com 6 anos de idade eu já comecei a imitar meus professores. Na sala de...
Gente, por favor, vamos fazer a lição de matemática! Gente, isso é um absurdo, gente!
Olha, então eu já...
Robson, você era o engraçadinho do fundão. Você estava no fundão?
Eu era estudioso. Apesar de ser estudioso, só tirava nota boa, eu tinha isso das vozes.
de imitar. Ó, oh, não vai fazer bagunça hoje, senão eu vou dar nota ruim, vou dar ponto negativo.
Então eu tinha isso das vozes. Eu já imitava os professores.
Você era popular na escola?
Sim, sim. Fazia os teatros da escola, eu fazia, eu escrevia também, que eu também crio algumas coisas malucas, inclusive criava pro Ratinho. E eu escrevia.
Você era redator do Ratinho também?
Também eu criava muitos quadros da época do Ratinho, eu criava. Então, só voltando, então era isso, era ônibus, metrô, inclusive um beijo a toda a família da Tia Irani, que foi quem lançou, Rodrigo Faro, lançou Angélica, lançou só o Gugu, só, apresentador mais ou menos aí.
Só isso aí.
E eu tenho a honra de sair da agência dela, que era a agência Prit, se os familiares estiverem vendo, um beijo para todos da Tia Irani.
Que legal. E aí, Robson, você tinha 10, 11 anos e falava, eu quero ir na TV fazer imitação, sou bom de imitar. Aí você se filmava,
sim,
registrava em fita. Onde que você se filmava? No seu quarto, na sua casa?
Aquelas fitas, obviamente, pesadas.
Aquelas VHS grandona, não era nem a pequenininha, era grandona.
Era grandona, familiares filmavam. Fazia,
filmava o que? Você fazendo o quê?
Fazia geralmente imitações da época, né? As imitações da época.
Clodovil.
Isso, exatamente, eram as quatro. O que você imita? Imita o Silvio Santos, Clodovil, Lula e Gil Gomes.
É verdade.
As quatro.
As quatro imitações básicas do engraçadinho isso. Da época. Era essa, eu também imitava essa.
As quatro. E filmava e levava nas emissoras. E eu fiquei fazendo comercial dos meus 12 anos, 1988, até os meus 17.
Você fez comercial?
Fiz comerciais.
Que marca?
O primeiro que eu fiz foi o Oplite.
Nem existe mais, né?
Inclusive o teste, eu queria até mostrar para vocês aqui, Danilo.
Você tem a fita?
Não, mas eu tenho como eu fiz o dia. Eu fiz o teste sem ser agenciado ainda. A dona Irani não me conhecia. Eu fui fazer o teste, a menina falou, tem um menino engraçadinho aqui. Ele pode fazer o teste aí no seu nome? Tá, pode. O primeiro teste que eu fiz na minha vida, só tinha fera naquele dia, eu passei no teste. Por quê? Eu fiz o texto normal. Até hoje, para se fazer um milkshake, você precisava do sorvete, do milk e do liquidificador para fazer o shake. Eu fiz assim, bonitinho. Mas sem perguntar para o diretor, Danilo, eu fiz isso. Sem brincadeira, na hora. Eu fiz isso aqui na hora. Até hoje, para se fazer um milkshake, eu gostava do milk. Eu fiz isso.
Você fez isso?
Fiz isso.
E o diretor?
O diretor ficou parado, aí o pessoal querendo segurar a risada e todo mundo se matou. Mas de
você
rir.
Você é louco.
E nisso, o dono estava no estúdio, de óculos. Eu quero esse menino aí.
O dono
na época estava, eu quero esse menino para fazer. Foi um monte de fera. Esse foi meu primeiro teste de comercial.
Que demais. Você mesmo se agenciou, mas você foi ousado, hein?
Isso. Aí a Tirani, quem é esse menino? Traz aqui que eu quero conhecer e tal. Aí, até hoje, graças a Deus. Hoje faz 43 anos esse ano aqui.
Uau!
Completarei. Isso foi tudo antes do Ratinho.
Que demais, cara. Aliás, como é que você foi parar no Ratinho?
No Ratinho, eu fui fazer um trabalho na Record em 1997. Fui fazer um trabalho de palhaço, porque eu faço e fazia e faço muito circo até hoje.
Até hoje.
Um carinho enorme, amo circo.
O que você mais faz hoje? É TV, é show, é circo, é evento?
Hoje em dia eu faço mais os shows com o Café com Bobagem.
Aham, são demais.
Isso, trabalho com os meninos. Um beijo, Enio, Renê, Zé Américo, Pardini e Ivan. Eu faço mais shows com eles.
O Ivan é o mais louco, não é?
O Ivan tinha que fazer, claro, eu não sou o diretor, pelo amor de Deus. Se você colocar o Ivan aqui para contar só as histórias dele...
Eu já falei com todos, eu adoro todos do Café com Bobagem. E o Ivan é o único que não vem. E eu sei que ele é o mais louco.
Eu sei, fala, o Zé já veio, eu não vim. Eu já falei pro Zé vir.
Ivan, queremos você aqui, hein?
Ô, Ivan.
Porra, só você não veio.
Oi, Ivan.
E aí que você foi parar no Ratinho?
Encontrei, na Record eu fui fazer esse trabalho de palhaço e eu encontrei Valentino Guzzo no corredor da Record.
Vovó Mafalda em pessoa.
Isso. Eu fui até um carro de palhaço, saí correndo, peguei uma fita, né? E o Valentino com aquele jeitão assim, ó.
Garoto, tá, o que você faz?
Entreguei uma fita
quantos
pro Valentino.
Tinha?
Eu tinha 17.
Na época
18.
Do Euclides, você tinha quantos anos?
12.
12, ok.
12 anos.
Eu era um moleque bem retardado, hein, velho, pra mandar aquela.
Sim.
E aí?
E eu entreguei a fita pro Valentino e Deus tocou, né? Ele assistiu a fita. Aliás, toda a minha história, primeiramente, obrigado a Deus e minha mãe também, que minha mãe que me pegava, não, vai fazer teste. Vai fazer
ela botava
teste.
Fé, não desencorajou.
Não, sabe, adolescente, 11, 12 anos, não quer dormir até tarde, não, vai fazer, me levava em tudo quanto é teste. Então, primeiramente, a Deus e minha mãe. E o Valentino assistiu a minha fita, gente. Ele é meu, eu tenho um carinho gigantesco.
Ele é seu padrinho no negócio. Exato. Assistiu, acreditou e levou.
Exato, assistiu, depois me chamou e falou, ó,
garoto, entra lá falando que você quer ser bailarino, mas não ri.
E ele falou assim, entra falando que seu sonho é ser bailarino. Não dá risada, eu quero que você convença. Foi assim que eu entrei em 1997.
E assim que o seu apelido pegou até hoje?
Bailarino.
Foi o Valentino Guzzo.
Valentino Guzzo.
Vovó Mafalda.
Vovó Mafalda. Entra fazendo um bailarino.
Foi a primeira dica dele pra você.
1997. Eu era 22 quilos mais magro.
Acontece. Acontece.
Mas tudo bem, não tem problema não.
E aí você entrou no... Você sabe, isso foi no Ratinho?
Isso, 97 na Record.
Cara, eu tenho certeza que eu tava assistindo esse dia e eu vi e eu dei muita risada, olha
eu
aqui.
Eu tenho.
O rapaz quer ser bailarino? Vem cá!
Ai, que bonito!
Eu tô com um sonho desde pequeno, que eu sou fã do Nuroyev. Eu queria fazer um curso na Rússia de bailarino.
Um minuto o povo vai ver se tinha prova.
Tá difícil.
Combinado? Combinado. Minha ficha, vamos lá! Obrigado, querido. Obrigado pela sua presença aqui. Que coisa mais ridícula esse bailarino.
A magreza. A magreza foi impressionante.
É difícil, né? Eu tô ficando velho também.
Não, você tá.
Não, bicho, eu já tenho 10 aí que eu não consigo mais perder, cara. Ano passado era mais fácil. Ano passado. Agora, no programa do Ratinho, é uma zona aquilo.
Aí, exatamente. Aí foi do bailarino, aí ele me chamou, o Ratinho, em 98, pra vir junto pra cá. Chama aquele bailarino lá! Chama o bailarino! O jeitão dele. E eu não vou ficar agradecendo muito, porque ele odeia. Vocês sabiam que ele odeia, gente. Eu odeio. Obrigado, verdade. Ratinho. Eu queria te agradecer. Ele odeia.
Por que você saiu do...
Eu odeio.
O que aconteceu que você saiu do Ratinho?
Pulando agora, depois eu volto. 2005, o formato do programa mudou. O programa ficou muito jornalístico.
É verdade.
Mudou completamente. Eu lembro. Algumas apresentadoras vieram...
Tem uma época que ele ficou fora do ar, inclusive, eu lembro.
Isso. Algumas apresentadoras vieram fazer o programa junto, então virou jornalístico. Obviamente, espaço para humor não tinha mais.
Ah, foi aí.
Isso. Mas eu não fui dispensado. Eu fui apenas, entre aspas, apenas, porque é um dos grandes programas, né, que eu amo. Eu apenas fui transferido, eu, Santos e o Joaquim, o anãozinho, fomos para a Praça é Nossa. E aí eu fiquei na Praça é Nossa de 2003 até 2006.
Lá que você fazia Maurício.
Maurício de Araraquara, Oliveira. Eu imitava quando era pequeno. Então, Carlos Alberto também, Marcelo, beijo.
Tem aqui, cadê?
Hoje você vai conhecer o maior fenômeno da música lírica.
E quem é esse fenômeno?
O inigualável, o insofismável, ele! Eu!
Você é tenor?
Não, sou o Maurício de Araraquara.
Ô, Robson, você foi deslocado pra praça, o Marquito também, né?
Marquito também fazia as piadas.
E hoje o Marquito
comigo.
Tá no Ratinho. Aliás, você imita todo mundo do Ratinho?
Exatamente, os atuais e os antigos. Uma das histórias disso de imitar todos é nós fazíamos show a turma toda e no rádio, 8h30 da manhã, um dia pra dar entrevista, ninguém queria ir. Foi só eu, foram eu e o Bola, só. Mas quem ligava pro rádio falava com todos. Por quê? A pessoa ligava, ô, oh, bom dia, aqui na rádio e tal, quero falar com o Xaropinho aí.
Uma! Rapaz, que é isso, fedido? Você quer falar com quem?
Ô, oh, quero falar com o Tunico. Olá, esse é meu patrão. Oi, bom dia, tudo bem? Eu quero falar com o Marquito, ele tá aí?
Oi. Eu quero falar com você.
E ligava, ô, tudo bem, eu quero falar com o Santos.
Olá, pessoal, aqui quem tá falando é o Santos. Eu quero deixar um beijo pra todos vocês aí, seus fedidos.
Então,
genial, cara.
Pessoal, e hoje eu faço também.
Aí eu dou valor.
Meu ratinho.
Teu ratinho, pensamento do dia.
Topolino, 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 um beijo pra você, Topolino.
Então a turma demais, do ratinho, fiz todos.
Sabe o que é legal? Você acabou de fazer uma sequência de imitações que eu nunca vi ninguém fazer. Só você. Essas imitações só você fez.
É, inclusive eu tento fazer as que ninguém faz.
Fala uma aí que ninguém faz.
A Angela Bismarck, a que fez as plásticas, ninguém faz.
Como é que imita
então,
ela?
É
porque as pessoas dizem que eu fiz cirurgia plástica. As pessoas dizem que eu puxei, mas eu não fiz cirurgia nenhuma. É um absurdo.
Ai, que xarope.
Então eu tento fazer no rádio, inclusive.
Você já arrumou briga com alguém por causa de imitação? Alguém? Você imitou alguém e falou, eu não gosto dessa imitação que você faz, não.
O Conte Lopes, o maior capitão da rota de todos os tempos.
Ah, ficou puto, hein?
Não, mas ele... Porque ele é sério, né? Então eu fiz...
Bom, acontece o seguinte, o bandido é um absurdo, pô. O bandido antigamente era de um jeito. Hoje em dia parece que passa a mão na cabeça do bandido, parece que cuida do bandido.
Aí eu encontrei com ele no shopping, ele com 6 seguranças, ele olhou, fez assim, eu me assustei.
Ô, você que fica me imitando lá... É você que me imita?
Sou, seu Conte, sou.
Tá legal, gostei, hein?
É o capitão da rota, bicho.
Tomei um susto.
Mas você imita um cara que eu nunca vi ninguém imitar e pra falar bem a verdade, eu nunca vi ninguém se importar com ele pra imitá-lo, que é o Onyx Lorenzoni.
É o trio aqui, né? É um trio... Olha só, presta atenção aí, o Moro vai te pegar, né, Onyx?
Nós vamos fazer agora uma política diferente, uma política bem feita, uma política que vai fazer o Brasil entrar nos anos, não é, Moro?
Nós vamos fazer uma política que vai ser feita e eu vou fazer o plano de segurança pública e vamos fazer isso.
Olha só, o Moro vai te pegar, hein?
O Fernando, que é do roteiro aqui do The Noite, me falou uma vez, e é verdade, só depois que ele falou, eu percebi, ele falou, você não acha que pra imitar o Bolsonaro, você tem que imitar um pouquinho o Hortelino do Pernalonga?
Sim, exatamente.
Eu tenho que pegar o toelho.
É. Você, o F...
Acho que eu vi um toelho.
É mais ou menos isso.
Não é um pouquinho, Bolsonaro?
É o F...
Sim, quem é que é velho? É o toelho, exatamente, o F...
Exatamente.
Olha, aproveitando a deixa, em breve vamos estrear aqui no The Noite um Milico no Pedaço, com o Léo Lins, hein? Vai ser a nova série do The Noite. Cadê o Boca de Galinha, tá aí? Tá, cara, desculpa roubar um minuto da sua entrevista.
Da nossa época, pô.
Desde aquela época?
Da nossa época,
vem cá,
sim,
Boca,
sim.
Porque ele implorou, Danilo, deixa eu imitar aí o... Vamos lá. Oi, mas naquela época ele já fazia música, era...
Já cantava, já fazia, compunha.
Daquela época ele só aprendeu agora a não ficar de costa.
Ah, só?
Pra câmera. Agora ele veio já certinho, tá?
Cadê na luz, bonitinha? Entendeu?
Olha, tá fazendo suas graças, não é?
Bem iluminado, beleza.
Fizeram maquiagem em você?
Não, não fizeram, porque eu não preciso nada, já eu sou bonito natural.
Naquela época... Ele tá fazendo piada, ele é divertido. Naquela época, o Boca já gostava de traveco?
Naquela época ele geralmente já ficava de olho. Se apresentava alguns lá, eu diria que ele ficava de olho acompanhando até a saída dele.
Deixa eu mostrar pro bailarino aqui que conhece o Boca das Antigas. Ô bailarino, agora esse bailarino. Aquela foto que você falou que ia mostrar no celular, vem cá.
Sacanagem, hein, bailarino?
Não, o bailarino não esquece.
Fake news, ô bailarino.
Sim.
Bailarino 1, é fake news.
Vamos lá, vai lá, cadê? Mostra lá. Vem cá, eu quero mostrar pro bailarino aqui. Vem, cacete. Vem cá. Aqui. Já tem medo do Boca? Que isso? Vai lá. Olha o que ele faz aqui, ó. O Boca com o travesti.
Tudo fake news.
Não, isso aí é beleza. Mas aí já pode prejudicar você.
Não, isso é beleza.
Isso aqui é falta de respeito.
Isso é realidade. Mas só tô pegando cola.
Mas é uma falta de respeito.
Só pegando cola, só.
Não, velho.
Você tá vendo que é um...
Você tá sem camisa.
Isso aqui é falta de respeito.
Você tá vendo que é num cenário, né?
Não, você tá sem camisa.
É num cenário.
Não, sem calça aqui.
Não,
não. Tá engasgando por quê?
Não, aí não.
Tá aqui, cara.
Não.
O cara
não,
tá pelado na cama com você.
Não tá pelado.
Não, tá.
Eu era uma piada, pelo amor de Deus.
Eu não imaginava que era
tanto.
Eu não sabia
na sua época aqui, o Boca de Galinha não era assim.
Não,
tá assim.
Ficava só acompanhando, mas
tempos
isso isso aí é um escândalo.
Não, não, aquilo é real, mas mesmo, vem cá, no você cenário,
quer divulgar
outro programa.
Quer divulgar seu
então,
Instagram?
Então, eu queria divulgar meu Instagram, pode ser?
Não, 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 acho que não vai dar.
Galera, agora segue aí meu Instagram. Oficial, Instagram. E meu canal do YouTube, oficial também, ok? Segue aí, vocês vão gostar, ok? Maravilha, pessoal.
Danilo.
Obrigado, Danilo.
Tchau.
Danilo.
Obrigado.
O que é?
Eu ia falar que o Boca falou que atravessou trabécula.
Se eu falar o que ele falou de você uma vez, eu nem vou te falar, entendeu?
Não, não.
Eu nem vou te falar, que eu vou falar pro foqueiro.
Vocês que se resolvam aí, tá bom? Desculpa roubar o tempo da sua entrevista, Robson, desculpa.
Não, tranquilo.
Hoje você tá no Multishow com o Tom Cavalcante?
Exatamente. Então, foi essa jornada, Pritit Irani, programa do Ratinho, Praça é Nossa, Show do Tom, Ana Hickman, depois eu fiz...
Encontrei na Sabrina.
Legendário, Sabrina, e agora é o Multitom, a quarta temporada, estou participando lá, fazendo a Joyce Hasselman. Isso.
Você tem que usar muito enchimento?
Não, eu não consigo, é difícil imitar, mas a gente tem que pegar o quê? Geralmente ela fala muito com as meninas novas, né? Então, porque não é uma imitação fácil, ela é normal, assim, entre aspas. Então, você que é menininha aí, você que acha que é mulher, você já acha que é mulher, você não é mulher, você não é uma adulta, você ainda precisa crescer, se mostrar. Então, você tem que ficar treinando.
Mais o conceito do que isso. A voz, porque ela não é, quando ela fala, ela não é tão caricata.
Não tem nada de diferente, que geralmente a imitação, às vezes, tem alguma coisinha que você puxa, que é a voz característica, né?
Você fez um Pra Quem Você Tira o Chapéu com o Neymar?
Isso, eu tive a honra de fazer o Pra Quem Você Tira o Chapéu, na época que ele estava no Santos ainda, e aquele negócio, obviamente, é difícil, não é fácil. Vamos fazer um Pra Quem Você Tira o Chapéu aí? Vamos? Não. Foi difícil, então... Eu tive que, no meio de uma entrevista da Ticiane Pinheiro, aí eu entrei com o painel e já fui fazendo. Foi mais ou menos.
E o Neymar topou.
Olha, estamos aqui com ele, que é um grande menino. Quero dizer para vocês, eu tiro o chapéu para esse menino, um grande jogador.
Eu consegui fazer lá com ele.
Eu acho assim, eu acho que das pessoas que imitam Raul Gil, a sua imitação de Raul Gil é a... melhor disparada.
Obrigado.
Ninguém. Você. Você tem uma imitação sua preferida?
Realmente é o Raul Gil, porque modéstia à parte, cada um tem uma preferida ou tem aquela que é o Concura.
É perfeito.
Realmente, Raul. O Raul eu faço ele conversando.
Olha, eu tava com o Raulzinho semana passada, pô. Aí eu não sei.
Mas acho que a minha imitação mais perfeita, Danilo, eu acho que foi o senhor Toninho Stankovic. Por que o senhor Toninho Stankovic?
Quem é o Toninho Stankovic?
É o gênio do circo.
Ah, o do
circo. Que faleceu, isso. Toninho, por quê? Porque o próprio filho achou que era o pai falando.
Você enganou o próprio filho?
O próprio filho. Foi mais ou menos... Fomos jantar na cidade e o outro irmão dele ficou incumbido de pegar remédios para o senhor Toninho Stankovic. Então, um dos irmãos mandou, na época era o... Prr, prr. Ô, Márcio, tudo bem? Eu tô com o pai aqui. Qual que é o... Qual o remédio que é... qual que é o remédio do pai? Aí eu fiz... Prr.
Ô, Márcio... Traz qualquer merda aí pra mim, traz omeprazol, traz coisa pro estômago, que essas merda aí eu tomo qualquer uma, tá, filho?
Desliguei. Aí o que tava aqui falou, oi, Márcio, tudo bem? Você falou com quem? Com o pai. Com quem? Com o pai. Márcio, não é o pai, é o bailarino. O outro lado falou, não, é mentira, é o pai falando, pô. Não, você tá brincando, é o pai falando.
Eu nem conhecia ele, já sei que tá igual.
Isso, isso. Então foi... Para um filho achar que é o próprio pai, então, na minha modesta opinião, foi a melhor imitação da história. Porque ele, não, é o pai falando.
Você traz para mim pastilha para o estômago, traz coisa aí pro fígado, qualquer merda, tá bom.
Ele falou, não, é o pai falando. Não é imitação isso é o pai falando.
Você quanto tempo você observou ele, o Toninho, até chegar aí? Porque imagino que você trabalhava no circo e via ele falando no dia a dia e tal.
Isso, muitos anos, e ele assistindo televisão e pedindo a janta, e eu lá, quietinho, escondido, ouvindo. Ele falar.
Qual que é o seu trabalho para você decifrar uma imitação? O que, que você tem que prestar atenção? É mais treinamento? É mais observação?
Tudo. Tudo que você falou numa coisa só. Observação e treinamento, repetição. Eu me tranco no quarto porque minha mulher, né? Se eu ficar falando o dia inteiro uma voz, minha mulher vai embora.
Quantos filhos você tem?
Tenho um filho, né? Lorenzo. Papai te ama muito, minha
Quantos
razão de viver.
Tem?
Três anos.
Três anos.
Tamara, minha esposa. Também toda a família. Minha mãe, irmão, primos, beijo pra todos.
Quando o Lorenzo vê o pai trancado no quarto com um monte de voz, ele não fala, meu pai é louco? Ou será que tem mais gente lá com meu pai?
Eu tava gravando uma pro Instagram, ele entrou e me deu um chute na perna. Ele, meu filho, que
ele
que é
isso? Ele achou que
você tava louco? Ele não gosta muito. Às vezes, como é meio escandaloso, ele acha que eu tô, às vezes, que eu tô brigando. Ah. Por exemplo, Silas Malafaia. É um escândalo.
Você podia imitar o Silas na Record?
Isso, não, de maneira alguma.
Aqui você pode imitar, não, vai lá.
O Silas, é um escândalo. O Silas, ele começa baixo e termina, né? Escandalo.
Meu irmão, acontece o seguinte, meu irmão. Você que faz oração, eu quero falar com você, meu irmão. Ei, porque meu filho, a minha mulher me bate. Seja homem, meu irmão. Faça oração e seja homem.
Olha,
agora você imagina.
Eu dizia que a imitação do Raul Gil é perfeita. Cara, essa daqui eu nunca tinha visto você fazer. Essa daqui também é perfeita, cara.
Obrigado. Imagina uma criança de 3 anos. Porque, inclusive, o timbre, eu faço isso também nas redes sociais. O timbre do Raul Gil e do Silas é o mesmo. Só muda o tom.
Olha, eu tô aqui falando com você, eu posso mudar pro Silas, que é igual!
Só muda o tom. Então é uma coisa meio maluca.
Será que teu filho acha que você recebe uns espíritos, que
não.
Tem uns espíritos encarnando?
Não, ele. Depende da imitação, por exemplo, os bichinhos ele gosta.
Tipo qual?
Os bichinhos, a turma Disney, ele gosta.
Ah, você gosta de. Você imita os de.
Isso.
Quem você imita da Disney?
Ei, Scar, eu sou o Rei Leão, cuidado! Simba, Simba! Timão! Vamos pegar agora todos na floresta, Timão!
Hakuna Matata! É lindo você!
Ei, Mickey, vamos pegar o Donald agora, viu?
Ei, Pateta! Vamos agora procurar o Pluto e o Donald!
Ai, que bonitinho, papai! A mamãe e a vovó!
Esses ele gosta. Esse ele gosta.
Demais. Você nunca pensou em dublar?
Eu fazia as dublagens na Record. Inclusive, até um trabalho que eu faço. Eu até falei pra sua produção. Por incrível que pareça, Danilo, eu faço, não faço muita imitação. Mais no rádio, assim. Eu aproveito o meu dom vocal pra fazer vozes para as chamadas. Por exemplo, todos os filmes que tem as chamadas, as vozes esquisitas eram minhas.
Ei, vamos pegar esse terrestre agora.
Não, nós não podemos fugir agora pro planeta Terra.
Não, você vai pegar.
Então eu uso as minhas imitações, eu faço vozes. Ah, eu preciso de uma voz de um senhorzinho português.
Você faz.
Mas pois, que estás, porque estás a procurar, vocês o que perto quer fazer?
Ah, um senhorzinho mais caro.
Ei, meu filho, onde é que você tá?
Então eu uso a minha voz para usava pra gravar as chamadas.
Que doideira. Mas se um dia você quiser fazer dublagem, eu tenho a impressão que você consegue dublar desenho animado, qualquer coisa. Personagens consagrados. Pô, você fez o Mickey, cara. Você fez todos os perfeitos aí, cara.
E aí, Leôncio, cuidado com isso. Chamado da Torra Chocontes. Chamado da Torra
Retardado, vai bater palma aqui com você.
Quem mandou? Me chamaram, é um doido aqui.
Vem cá, YouTube, você tem canal na internet?
Tenho, comecei agora, erroneamente.
Hã? Por que erroneamente?
Porque devia ter começado antes, eu tô vendo um monte de gente fazendo qualquer besteira, desafio não sei do que, pegando maionese, jogando na cabeça e rico. Então, eu comecei agora, tô fazendo vídeos pro Instagram, pras redes sociais.
Como é que se segue?
Agora, @robailarino, @robailarino e os canais Robson Bailarino.
Vai lá, @robailarino no Instagram.
No Instagram, @robailarino.
@robailarino, o que você faz?
Isso, faço as coisas do cotidiano, que também eu vejo todo
cê
mundo
faz
fazer.
Stories?
Brincadeiras com a minha própria
pica-pau
esposa.
Pica-pau fazendo café?
Faço as imitações que geralmente eu não faço na rádio, faço vídeos com meu sobrinho, as coisas de internet que eu devia ter começado antes.
Tá certo, olha só, Robson, bailarino, eu sou o seu fã. Foi um
obrigado.
Prazer recebê-lo aqui, viu?
Prazer meu.
A casa é sua. Sempre que você estiver lançando coisa, quando você for lançar show, quando você for gravar DVD, quando você quiser xingar a gente na internet, o programa aqui é todo seu.
Não,
tá bom?
Só terminar com o Alvin e os Esquilos aqui, mandando
você manda, cara, termina como você quiser.
todos vocês e cantar uma musiquinha também do I'll Be There, do Michael Jackson. Pode ser?
Pode ser.
Solta aí, Didi. I'll Be There.